Alguém disse na hora de deitar: Senhor, se eu adormecer e não acordar, eu estarei na tua presença. Mas se tu permitires que eu acorde, então tu estarás na minha presença. Então quer dizer que nós devemos confiar, como já acabamos de cantar, não é? Seguros na mão de Deus. Convidado para pregar hoje, Deus me deu uma das, ou melhor, eu diria, a menor parábola que Jesus jamais pregou. Mas o título da nossa mensagem está aí na revista: Semente, Reino de Deus. Podem olhar na revista, na capa, está o tema da mensagem: Semente, Reino de Deus. E a razão de escolhermos este tema é porque cremos que, ao longo da palavra de Deus, Jesus falou muito da semente, falou muito de semeador e também falou muito do reino de Deus. Então eu senti que devia colocar os dois, porque eles são sinónimos. Quando Jesus fala de semente, fala do reino de Deus. Quando ele fala do reino de Deus, ele fala da abrangência da semente lançada por todos os semeadores, em qualquer parte do mundo. Então aqui está o tema. Vamos ler juntos? Semente, Reino de Deus. E a parábola que nós temos, que é a menor parábola que Jesus já pregou, e vai aparecer ali na tela. Vamos ler juntos. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Os que estão envolvidos diretamente na parábola são dois: Jesus e o homem, o semeador. E agora notem uma coisa curiosa. No primeiro versículo, Jesus diz: o reino do céu de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Ponto final. O homem que lança a semente sobre a terra é semelhante ao reino de Deus. E agora, no segundo versículo, ele deita-se e dorme. Dorme. Ou faz qualquer outra coisa. Mas já se desligou da primeira parte, da parte determinante por Jesus. No versículo 3, ele também não faz coisa nenhuma, porque Deus determina a terra que germine e produza o fruto. Onde entra o homem de novo? Entra no quarto versículo. O que diz o quarto? Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Semeia e colhe, e o demais é feito pelo próprio Deus. Não há intervenção humana. A intervenção humana é o lançar da semente. E há várias parábolas do semeador. E é interessante. Eu digo é interessante porque eu já semeei bastantes vezes. Milho, centeio, trigo. E então a gente tem um cesto, pega a semente na mão e vai lançá-la. Mas olha uma coisa. Ao lançar a semente, o dedo indicador é aberto. Porquê? Porque a semente vai assim. Portanto, o dedo está fechado e quando a mão está cheia de semente, cheia de milho, por exemplo, é jogado abrindo o dedo indicador e a semente vai. A semente vai. E Jesus fez claro na parábola do semeador que a semente, uma vez lançada, ela pode cair em diferentes lugares. Certo ou não? Certo. Ela pode cair em diferentes lugares. Diz a parábola que uma parte da semente caiu na estrada. Caiu na estrada. Lucas diz que os homens a pisaram e os passos a comeram. Mas em Marcos, Jesus diz, a semente que cai na estrada, Satanás vem e imediatamente toma a semente para que o homem não a pegue, para que o homem não venha a tomar conhecimento do semeador, que é Jesus, neste caso. A segunda parte da semente caiu entre pedras. Caiu entre pedras. Havia algum solo. Germinou entre o solo, mas porque o solo não era profundo, as raízes não cresceram e a semente morreu. Então não produziu nada. Uma terceira parte da semente caiu entre espinhos. Havia terra. A semente germinou, até chegou a crescer, mas os espinhos das ofertas mundanas, os espinhos da tentação de viver na carnalidade, a semente morreu. Mas graças a Deus, finalmente, e a quarta parte da semente caiu em terra fértil, em terra boa. A terra não era igual, uma melhor do que a outra, mas toda a terra produziu o fruto. Uns produziram 30, outros 60 e ainda outros 100. Amados, vamos pensar agora nesta manhã, em que espécie de terreno caiu a semente que foi jogada no nosso coração. Cada um de nós tem que responder diante de Deus. Em que tipo de semente? Caiu na estrada, caiu nas pedras, caiu nos espinhos ou caiu em terra boa para que nós possamos produzir, trabalhar, participar na expansão e no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Aqui na terra. Vou ler de novo o primeiro versículo. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Amados, nós estamos lançando a semente sobre a terra. Porque a parábola aqui diz, ele prosseguiu. Quer dizer que Jesus anteriormente já tinha pregado duas parábolas. A do semeador, que é bastante longa, e a da candeia. Portanto, agora provavelmente cansado, chama os seus discípulos e vai para algum lugar secreto, algum lugar escondido, e ele e apenas os seus 12 discípulos ouvem esta pequena parábola de apenas 4 versículos. 4 versículos. Mas, através dela, Jesus queria conscientizar os seus apóstolos da responsabilidade que têm de participar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Jesus tem o propósito de estabelecer o seu reino entre nós. Mesmo que ele disse claramente: o meu reino não é deste mundo, mas eu o estabelecerei aqui para que permaneça para toda a eternidade. Nós temos participado do reino de Deus, por isso que alguém disse: é para todos nós. E é verdade. A responsabilidade é nossa. Você tem, irmão, irmã, evangelizado alguém? Você tem proclamado as novas de salvação através de Jesus? O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos nós evangelizado, temos nós participado no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, lançando a semente, sem preocupar onde ela porventura caia. Alguma pode cair no caminho, a outra pode cair em pedras, outra pode cair em espinhos, mas não tenho dúvida nenhuma que muita semente cairá em terra fértil, em terra que produzirá. Eu tenho pedido a todos os alunos da classe de evangelismo que eu tenho o privilégio de dirigir, e já faz alguns anos, 17 anos que estou na classe, e eu disse: você tem a responsabilidade não só de aceitar Jesus, mas ser uma testemunha de Jesus e levar consigo sempre, sempre folhetos. Olha aqui um: o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Quando eu falo a uma pessoa de Jesus, eu imediatamente dou o folheto. Porquê? Porque aqui está uma mensagem da consolação que só Jesus pode dar. Em segundo lugar, o endereço da nossa igreja, que a pessoa pode, se desejar, visitar e ouvir mais sobre este Deus de consolação. É importante carregar os folhetos para distribuir. Mas, depois desta pequena parábola, em que Jesus está dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Ponto. Noite e dia, dorme, acorda e descansa. A terra, no poder de Deus e na determinação de Deus, germina e dá o fruto. Quando chega a hora da colheita, volta o homem que semeou. E então mete a foice e colhe o fruto quando já está maduro. É isto que Jesus está dizendo nesta pequena parábola. E esta pequena parábola abrange uma responsabilidade para todos nós. Para todos nós. Que temos as condições de semear na terra. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Nossa responsabilidade é lançar a semente em toda a terra. Não há um versículo na Bíblia que coloca sobre nós a responsabilidade daqueles que rejeitam a salvação. Mas há dezenas de versículos dizendo que nós somos as testemunhas. Disse Jesus: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria ou Samaria e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Para que nós sejamos testemunhas do reino de Deus, é necessário que nós já tenhamos tido a experiência com Deus. A experiência com Deus. Porque se nós não tivermos uma experiência pessoal e de comunhão com Deus, nós não teremos condições de ser testemunhas de Jesus. Mas ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O reino de Deus se estende por toda a terra. O reino de Deus se estende por toda a terra. Se abrirmos a palavra de Deus, em Mateus 28, vamos encontrar o quê? A grande comissão. A grande comissão. Jesus dizendo para nós: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, eu vos determino que vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora vem a promessa tremenda: eu estarei convosco sempre, até à consumação dos séculos. Por isso nós temos a autoridade de dizer: o reino de Deus se estende por toda a terra. Por toda a terra. Porque foi em toda a terra que Jesus nos mandou fazer discípulos. E quando ele, pouco antes de voltar para o Pai, nos constituiu testemunhas, ele disse: esperai aqui, recebereis o poder do Espírito Santo. É importante. É importante. Muito importante. Porquê? Porque nada podemos fazer por nós mesmos. Nós não temos autoridade. Mas Deus, conforme a sua promessa, derramou sobre nós o seu Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria e até aos confins da terra. Então, portanto, está aqui a responsabilidade de cada um de nós participar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, conforme a vontade de Jesus. Vamos ler todos? O homem semeia, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, dá o crescimento. O homem participa. Porquê? Paulo foi claro quando disse: nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. É Ele que dá o crescimento. É Ele que dá o perdão. É Ele que dá a salvação. É Ele que dá a vida eterna. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus, e voltarei. E voltarei. Aqui temos a certeza de que Jesus voltará, não mais para morrer, mas para levar consigo a sua igreja. Voltarei e vos levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali é céu. Ali é céu. Irmãos, eu não posso dizer quantas vezes, mas olha, posso dizer que foram talvez centenas de vezes que pessoas me perguntam, não só aqui, mas fora: pastor, onde é o céu? Onde é o céu? A minha resposta é sempre a mesma: não sei. Não sei. E se alguém sabe, me avisa. Me mostra. Eu não sei. Se é verdade que nós vivemos num globo, quando eu apontar para cima, já estou apontando para baixo. Se eu apontar para o oeste, já estou apontando para o leste. Então, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Eu não sei onde é, mas sei uma coisa: o céu é o lugar onde Deus habita. Vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ali é céu. Na presença de Deus vai ser céu. Vai ser lugar de gozo, vai ser lugar de alegria, vai ser lugar de paz. O lugar onde Deus não habita. Lamentavelmente, terei que dizer, será o inferno. Lugar de sofrimento. Lugar de tormento. Lugar de agonia. Lugar de cheiro de enxofre. O lugar onde Deus não habita é o inferno. O lugar onde Deus habita é o céu. Onde não é problema nosso. Onde não é problema nosso. O que precisamos de saber é que o céu é o lugar onde Deus habita. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes, o nome de Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, depois de algumas tentativas, Deus enviando profetas à terra, a humanidade não os recebendo, a humanidade os maltratando, Deus determinou: então agora enviarei o meu filho. O autor aos Hebreus, é uma carta maravilhosa, deve ser lida, hein? Os historiadores, os teólogos, ainda não conseguiram descobrir exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas está aqui. Mas está aqui na Bíblia. E é uma carta maravilhosa. E no início da carta aos Hebreus disse: antigamente Deus nos falou através dos profetas. Mas agora, presentemente, hoje, 23 de janeiro, Deus nos está falando através do seu próprio filho. Irmãos, a mensagem aqui em Hebreus é para nós. Deus nos falou pelos profetas. 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías profetizou. Profetizou que o sinal que os judeus pediram se realizaria naquela época. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Chamariam o seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus Pai vindo a nós, seres humanos, na pessoa do seu filho. E continuando dizendo, ela dará-lhes um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Jesus. O grego do hebraico Josué. Jesus. E dizem em Mateus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas, voltando à palavra de Deus, em Hebreus, no início, Deus nos falou pelos profetas. Hoje, ele nos fala pelo Filho. Pelo próprio Filho. E o que é que o Filho, o que é que o Filho pregou? Logo que Jesus ouviu que João Batista tinha sido encarcerado, tinha sido colocado na prisão, veio para a Galileia pregando o Evangelho e dizendo, o tempo das profecias está cumprido. O reino de Deus está próximo, porque ele o estava trazendo em pessoa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Coisa maravilhosa. O que tinha dito João Batista, um pouco antes. Um pouco antes. És tu o Cristo? Eu não. Mas ele está chegando. Porque o reino de Deus está chegando. Está chegando com ele. O reino de Deus. E quando Jesus apareceu, ali, caminhando nas águas do Jordão, João Batista aponta o dedo e diz, eis ali. Eis ali. O Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Naturalmente, apontando Jesus como o Cordeiro, era a figura dos sacrifícios do Velho Testamento. Mas era também a profecia de que Jesus, na cruz do Calvário, seria crucificado, pior do que um Cordeiro no altar, para que nós tivéssemos a condição do perdão e da reconciliação com Deus quebrada pelo nosso pecado. Adão e Eva desobedeceram a Deus e desobedecendo a Deus pecaram. Irmãos, eu tenho dito muitas vezes e vou repetir que pecado pode-se definir de uma maneira simples, como um ato de desobediência. Como um ato de desobediência. E nesta manhã, Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós, os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vamos baixar as nossas cabeças. Fale com Deus por uns momentos. Fale com Deus. Fale com Deus. E diga se você, de alguma forma, está oprimido. Se você está oprimido, o convite está sendo oferecido. Vinde a mim, todos vós, os que estáis oprimidos. Oprimidos pelo peso do pecado, eu vos aliviarei. E enquanto a igreja está orando, eu quero perguntar em nome de Jesus, alguma pessoa que deseja entregar a vida a Jesus esta manhã, levanta o seu braço e eu vou orar por você. Não sai do seu lugar, mas levanta o teu braço. Levanta o teu braço e eu vou orar por você. Alguém? Alguém que se está sentindo oprimido pelo pecado e precisa da libertação de Jesus, levanta o seu braço. Agora, eu vou orar por você. Nós sabemos que há pessoas que ainda não gozam na sua plenitude a alegria da salvação, mas ainda resistem. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, na tua casa, na tua presença, para te agradecer pela semente que foi lançada nesta congregação. E te peço, ó Deus, que não tenha caído no caminho, não tenha caído entre pedras, não tenha caído entre espinhos, mas tenha caído em terra fértil, que possa produzir frutos para a vida eterna. Abençoa, ó Deus, esta tua igreja. Continua a derramar sobre ela o poder do teu Espírito Santo, para que nós sejamos teus cooperadores, para que nós sejamos participantes no estabelecimento do teu reino aqui na terra, para que, ó Deus, vivendo nele continuaremos a viver para toda a eternidade. Rogo-te, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.